O nosso convidado de hoje é o advogado e suplente de vereador de Itabira, Toti Marques. Vem para falar sobre política no seu município. A partir de agora, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, é só ligar 3838-1213, mandando seu zap pelo 996-5805-54, ou então pelo nosso painel interativo, que tem o André Luiz atualizando, que é www.radiopajeú.com.br. Toti, inicialmente, bom dia. E por que deixar o PT depois de tantos anos para ingressar no PCdoB?
Bom dia, Aldo. Bom dia, caros ouvintes aí da Rádio Pajeú AM, toda a população de Afogados da Ingazeira e cidades circunvizinhas. Isso refletiu justamente no momento político que eu estou vivendo, né? Essa decisão de sair do Partido dos Trabalhadores, após 25 anos de filiação, se deu por conta do atual momento político e conjuntura que eu estou vivendo na cidade de Itabira, em que a gente, ao longo de muita luta, muita história, conseguiu construir um patrimônio político, e esse patrimônio político, ele hoje me coloca num patamar de disputa eleitoral na minha cidade, que fazia parte também do meu projeto político, disputar a Prefeitura de Itabira, e com isso, né, eu procurei as lideranças do Partido dos Trabalhadores no Recife, a algumas pessoas que poderiam ajudar nessa minha empreitada política, e não consegui ter a certeza de que, mesmo que eu figurasse bem numa pesquisa, mesmo que eu figurasse bem com o apoio de um grupo político de Itabira, eu não tive a certeza de que conseguiria disputar a prefeitura. Então, enfim, a gente que faz política, né, muito tempo, a gente não pode ficar à mercê disso. O nosso grupo político de Itabira também não podia ficar submetido a tais decisões. E vendo tudo que foi feito com o companheiro João da Costa, quando ele foi preterido da disputa da Prefeitura do Recife, as decisões que o Diretório Estadual vinha tomando a respeito disso, fez com que o PT diminuísse imensamente no estado de Pernambuco, né? E apesar de que eu ainda passei 15 dias no Recife lá, a gente trabalhando nas plenárias para conseguir fazer com que o companheiro João da Costa ganhasse a plenária e conseguisse disputar a Prefeitura do Recife, e o que a gente acabou vendo foi que montaram a estratégia de derrubar o companheiro, né? Inicialmente foram para a televisão dizer que houve fraude na eleição, e depois de uma auditoria seríssima do partido, viu que não houve nenhuma fraude, o companheiro foi declarado vencedor da plenária, e aí a Nacional, né, desfazendo de tudo que o nosso estatuto previa a respeito da democracia, das decisões colegiadas e principalmente da submissão de uma candidatura a uma plenária dos filiados, ela foi por água abaixo, e aí a gente teve um candidato imposto, que foi imposto pela Nacional, e aí a gente, além de perder o capital político que a gente tinha, um dos maiores capitais políticos que o PT tinha, que era a prefeitura da cidade do Recife, ainda culminou em perder outras prefeituras aqui em Pernambuco. Então, eu fiz uma análise, né? Eu que não tinha nem a metade da estrutura e capital político que João da Costa tinha, ele foi rifado. Imagina eu aqui em Itabira, com todas as dificuldades que a gente tinha de condução do partido, do outro grupo político também não ter reconhecido a nossa vitória eleitoral também. Existia toda uma movimentação do grupo que perdeu a eleição lá em Itabira para tentar derrubar minha candidatura no tapetão, recursos em cima de recursos e declarações em rádios sem reconhecer a legitimidade do nosso pleito lá, que me declarou vencedor da eleição do plano de eleição direta do PT. E aí eu me movimentei, né, vi que analisei bastante, vi que talvez daqui a 4 anos eu não tenho as mesmas condições que estão refletindo de forma favorável hoje, para que eu consiga colocar meu nome numa disputa majoritária em Itabira. E aí procurei o PCdoB lá em Itabira, procurei o presidente Dedé Rodrigues e expliquei a ele qual era o plano. Ele me pediu um tempo para submeter o que eu tinha falado com ele ao diretório lá do PCdoB em Itabira. Depois tive uma reunião com as principais lideranças do PCdoB, expus o projeto e com isso, né, começou toda uma movimentação no estado. O professor Dedé Rodrigues abriu um canal de comunicação com o prefeito Renildo e com Luciana Azevedo, e a gente, né, enfim, não ia ficar esperando o cavalo passar selado e eu não montar, né? Então, isso foi o que me fez refletir, né? Eu já tinha uma mágoa do Partido dos Trabalhadores com essa decisão lá de ter afastado o prefeito João da Costa, que a meu ver isso atrapalhou muito a convicção que a gente tinha no estatuto, né? E dessa forma a gente não pode mais fazer política, né? Não tem como, porque se o plano do partido, com todo o enfraquecimento político que ele tem hoje no Brasil, e principalmente em Pernambuco, onde existe uma desunião muito grande entre as correntes do PT, se o plano do partido era ampliar, por que eles iam rifar a minha candidatura em Itabira, com tudo sendo favorável? Porque eu tive acesso a uma pesquisa que foi feita em outubro e meu nome aparecia na pesquisa espontânea muito próximo aos grandes prefeitos que já passaram em Itabira. Enfim, e toda a história que quando transferi a minha filiação de Recife para Itabira, eu continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia nos movimentos sociais. A gente continuou com a interseção no movimento do campesino, a gente continuou com a interseção nos movimentos de juventude, a gente continuou com a interseção nos movimentos sociais. Depois que eu virei advogado, muito mais. Hoje eu tenho um capital político maior por conta disso. Eu sou advogado especialista na área de direito previdenciário. A gente tem feito a diferença realmente em questões de justiça social no município, onde tem conseguido auxílio-doença, amparo social, aposentadorias. Tem coisas inimagináveis que a minha profissão tem conseguido alcançar para os moradores e os clientes que me procuram. E isso, sem desatrelar a atividade do advogado a uma atividade política, me deu uma projeção muito boa politicamente na sociedade. E quando eu virei vereador, mesmo que por 4 meses, o mandato tampão, como a turma costuma falar aí, eu tirei uma licença maternidade da vereadora Nelly, eu, nos 4 meses que passei lá, consegui realmente colocar um debate diferente naquela casa legislativa de Itabira. A gente conseguiu fazer com que a população voltasse a exigir do legislativo o cumprimento das metas, tanto é que eu consegui aprovar 18 projetos de interesse da sociedade lá em Itabira, em todos os setores, em agricultura, em cultura, em ação social, em meio ambiente, todos os projetos fundamentados no plano diretor e principalmente nas políticas mais necessárias que a cidade necessitava. E isso também me deu um gás, me deu um plus, porque a expectativa que a sociedade itabirense tinha em mim, ela foi correspondida, mesmo que por pouco tempo. E com tudo isso, né, com essa falência dos quadros políticos que existe na cidade de Itabira hoje, né, e a gente lá precisando de alguém que resolva fazer essa condução política de forma correta, né, de uma estratégia fincada num planejamento, que nos últimos 30 anos lá a gente não observa nenhum planejamento. E principalmente a gente não observa um governo que coloque a população no centro da discussão das políticas públicas. O que a gente vê é o que todo mundo fala lá. O prefeito que entra lá, calça 6 ruas, pinta o muro do cemitério e pronto. E aí é a política de Itabira. E aí fica outras políticas importantíssimas para o desenvolvimento da cidade. A exemplo do investimento maciço na agricultura familiar. A gente tem um problema da juventude que é um problema que tem que ser enfrentado pelo poder público, onde os jovens, né, da 90% da juventude de Itabira está empregada vendendo a produção que é fabricada em Itabira, de quadro, de almofada, e fica essa juventude aí jogada ao meio do mundo, né, dando os melhores dias da vida para os donos das produções, e os caras não tem carteira assinada, fica sem INSS, quando adoece no meio do mundo, volta para casa sem ter direito a comer, porque não vai receber um auxílio de doença, que não está empregado, sem contar com as adversidades do meio do mundo, onde é público e notório que já existem vendedores aí que já foram assassinados, outros baleados, já teve gente que saiu correndo das cidades lá por ameaça de morte, e a gente vê uma política hoje muito, em Itabira, muito refém de interesses que não atinge a maioria da população. Então, pensando em tudo isso, né, a gente fez uma reflexão muito grande desde o dia que eu comecei a conversar com o Dedé Rodrigues e o PCdoB em Itabira até a conversa com o Renildo. Eu fiz uma reflexão imensa da minha história no Partido dos Trabalhadores. Eu não só tenho história dentro do município de Itabira, todos os meus companheiros aí de partidos em outras cidades, eles têm a convicção de que eu, como militante político, como articulador político e principalmente como figura do Partido dos Trabalhadores, a gente tentou fazer com que o Partido dos Trabalhadores tivesse uma notoriedade maior aqui no Pajeú. A gente fez política além das fronteiras, e quando era na hora da gente ser a bola da vez, carregou a bandeira a vida toda nas costas. Quando chegou a hora da gente impor o nosso projeto político que a gente traçou, infelizmente a gente ficou sem a garantia de que, mesmo que eu tivesse todas as condições favoráveis para disputar a prefeitura, eu não conseguiria levar, tudo por conta de uma hostilidade do grupo que perdeu em Itabira, né, e tentar todo o tempo estar descredibilizando a minha presidência enquanto Partido dos Trabalhadores, e também porque existe no pensamento da direção estadual uma prática de que o PT tem que se aliar ao PTB. Então, Sebastião é do PTB em Itabira. Então, dificilmente Itabira teria um candidato do PT contra o PTB. E aí eu refiz o meu caminho, né? Pensei, refleti sobre toda a minha história política, e acho que tudo na vida passa. O partido, eu vou deixar imensos amigos lá, mas que o principal de tudo é esse momento, e eu vou perseguir, né, até quando eu puder estar figurando aí nessa nova empreitada, nesse novo projeto político. E principalmente, não estou fazendo uma troca simplesmente de partido. Eu procurei vir para um partido que se alinha com todo o pensamento que eu toda a vida...
É justamente sobre isso, Toto, que eu ia perguntar para você. Esse seu ingresso no PCdoB é pela trajetória, pelo que o partido representa, ou porque você não teve um espaço para lançar candidatura no PT e estaria ingressando no PCdoB por conveniência, por ter esse espaço?
Não. Primeiro de tudo, a gente tem que deixar claro que quando eu procurei o PCdoB, a exigência não foi que eles me dessem a legenda para que eu pudesse disputar. Que eu também não sou doido de disputar pela disputa, vou atirar no meu pé, queimar a minha vida política, daqui a 4 anos o cara passa, fica uma campanha envergonhada. Não, eu expus o momento, mostrei cientificamente através da pesquisa que a gente tinha em outubro de que eu poderia estar configurando, e o PCdoB, como tem interesse e crescimento, ele abriu a possibilidade tanto de eu figurar como candidato a prefeito, se não der certo a gente sai para vereador, mas que eles me deram a garantia de que o projeto político de crescimento, né, o que eles disseram a mim: você é um cara de partido, você é um cara que tem um projeto político, é um cara que está querendo fazer política no interior do Estado, que é coisa que a gente, apesar dos bons quadros políticos que a gente tem no interior do Estado, mas está faltando esse gás para que a gente consiga se desenvolver, então você está no projeto. E outra, porque também, historicamente, o PCdoB, ele transita na trincheira da esquerda política do Brasil. Ele sobreviveu, inclusive, à ditadura militar, onde tentaram calar, né, os parlamentares do PCdoB naquela época, e a isso eles ainda conseguiram resistir. Por todos os ideais de defesa, por defesa da classe trabalhadora, do proletariado, pela, como o Dedé Rodrigues me falou, pela foice e pelo martelo, né, pelo agricultor e pelo operário. E aí eu que tive outras conversas, conversei com o PSD do deputado André de Paula, Edilson Silva também, conversei com ele, o deputado Edilson Silva, sobre a ida para o PSOL, e aí fiz essa reflexão, pensando principalmente nos ideais que eu toda a vida defendi e acreditei, de toda a minha trajetória, que eu sinceramente eu digo que sou forjado nos movimentos sociais, e aí o PCdoB é quem mais representava essa minha vontade de continuar defendendo a população, o povo e os movimentos sociais. Então, foi por aí. Não foi a legenda. Eu não tenho a promessa do PCdoB de que eu vou ser o candidato de toda forma. Não, a gente está traçando um plano dentro da cidade de Itabira. E se tudo der certo nesse plano, se Deus quiser, tudo der certo e meu nome figurar, o PCdoB está comigo. E foi essa garantia que eu tive. Coisa que eu não tive no Partido dos Trabalhadores. Por isso que eu optei, né, depois de tantos anos, de a gente fazer essa mudança.
Bom, quem está por aqui também é o Dedé Rodrigues, que é o professor Dedé Rodrigues, presidente do PCdoB em Itabira. Quando o Totti procurou o partido com interesse de ingressar na legenda e o senhor pediu um tempo para analisar, para fazer uma avaliação, quais foram os critérios levados em consideração para aceitar o Totti no PCdoB, Dedé? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Totti. O companheiro professor Joe, que está conosco aqui, que é o vice-presidente da legenda lá em Itabira. Bom dia aos seus ouvintes, né? O amigo ali que está na técnica de som, né? Trabalhando ali conosco. Veja bem, os critérios que você pergunta já foram expostos aqui pelo camarada Totti Marques, né? Critério de, além dos objetivos individuais particulares que ele tem, evidentemente, de crescer politicamente, isso é muito bom, todo partido precisa disso, ele alencou aqui uma série de características, de critérios que, evidentemente, a gente observou, porque ele é uma liderança, não é qualquer filiado. É um cara que passou 25 anos no PT, um cara que defende o interesse da classe trabalhadora, que tem uma trajetória política que histórica, que é importante no campo das esquerdas, né? Então ele praticamente preenche os critérios de um filiado, né, ao nosso partido, principalmente quando se trata de um filiado que entra como pré-candidato a prefeito de Itabira, né? É bom que se diga isso, ele é pré-candidato agora pelo PCdoB de Itabira, almejando governar aquele município num conjunto de forças que ele está lá discutindo, as alianças, para justamente tentar, nesse conjunto de forças, se cacifar para virar o candidato a prefeito. Caso contrário, nós vamos ter que reavaliar, como ele mesmo disse, a possibilidade de colocá-lo como vereador para disputar num desses campos aí que está sendo discutido lá em Itabira, que o partido e ele concordem que seja o melhor para a sua ascensão política. A ascensão política dele diz respeito à ascensão política do partido. O partido é um partido nacional, um partido que tem história.
Mira, a partir de agora, como é que vocês pretendem trabalhar essa candidatura para fortalecer o grupo, para chegar com força e disputar uma eleição de igual para igual em Itabira, professor? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia aos camaradas aqui presentes, Dedé, Totti, aos amigos da rádio e aos ouvintes. Antes de mais nada, eu sempre comento o seguinte, mais do que nunca está no momento de fazermos uma política diferente. A política que há muito tempo é feita na região é uma política onde não se faz um trabalho que sempre foi a imagem do PCdoB e também por muito tempo a imagem do PT, que é um trabalho de base. é um trabalho, entendeu, com a juventude, é um trabalho com o pessoal da zona rural, é um trabalho de conscientização. Então, que claro que para se forjar, para se fazer um candidato a prefeito, é necessário apoio, é necessário que envolvimento com outros partidos, né? Mas acima disso tudo, discutir projetos. E o que eu acho interessante é que muitas vezes os projetos que são feitos, parece até que nós somos donos da verdade às vezes, e aí agora eu faço uma crítica, os projetos são feitos de cima para baixo. E a gente quer fazer algo diferente, a gente quer fazer um projeto onde a gente consiga ouvir a população. Saber o que aquele pessoal daquela rua ali simples está pensando, qual é a melhoria que o povo realmente quer. E a gente não tem costume de fazer isso. Então a gente tem que ficar querendo fazer uma política diferente. Então a vinda de Toti Marques para o partido, com toda a sua história, com todo o seu pensamento de esquerda, que é muito parecido, muito próximo a nós, é justamente para isso. A gente discute sempre. Vamos ouvir a população. Vamos preparar um projeto, que já tem esse projeto pronto, mas um projeto que se molde, que venha a se adaptar aos anseios da população de Itabira. Então a gente vai ouvir o povo. E a gente já vem fazendo isso no decorrer do tempo. O PCdoB trabalha muito com a juventude lá em Itabira, entendeu? Toti tem esse trabalho social importantíssimo lá. Quantas pessoas Toti não ajudou com esse trabalho de aposentadoria, com esse trabalho não só de advogado, mas como político, entendeu? Na área da cultura, Toti também já trabalha há muito tempo nessa área. Então, é pegar esses exemplos que nós temos e ampliar, levar todas as comunidades de Itabira e fazer um trabalho ouvindo a população.
Agora, Toti, é comum a gente ouvir algumas pessoas dizerem, mas rapaz, Itabira é uma cidade tão boa, de um povo tão bom, mas não tem sorte com as gestões. Entra prefeito, sai prefeito e o povo sofrendo. Que garantia o senhor dá ao povo de Itabira que não vai ser mais um a entrar nesse balaio aí?
Aldo, não querendo desmerecer quem já passou lá, né? Porque cada um tem um mérito. Acho que nesses últimos 30 anos aí, cada prefeito tem, de certa forma, imprimiu a sua marca, mas o principal que falta para as administrações que passaram é justamente priorizar o debate com o povo. Não é o cara chegar lá, virar prefeito, sentar em cima do dinheiro da prefeitura e achar que vai gastar onde quer. Não, a gente tem um projeto que, no momento oportuno, vai ser apresentado para a sociedade. Inclusive, quando eu fui falar nas rádios lá, em Itabira, sobre a minha mudança, eles insistiram muito no projeto. E a gente deu uma pincelada, né, no que a gente pretende para Itabira. E sem contar que a gente não vai ser mais um balaio desse, porque é toda uma trajetória, né? Eu comecei aos 13 anos de idade nos movimentos sociais, né? A gente fazia formação política. Eu morava no bairro da Várzea, no Recife, e como todos os bairros do Recife, eles são arrodeados de favela, a gente fez formação política dentro das favelas do Recife. Isso aí foi que ajudou na minha formação enquanto ser humano, enquanto militante partidário. Depois militei no movimento secundário estudantil. Quando entrei na faculdade, fui presidente do DA de Direito, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da Unicap. Você vê o tanto de acúmulo que a gente vem. Militei principalmente na área da cultura, é uma área que eu transito muito bem aqui no Pajeú. Em Itabira, a gente, quando eu passei, estive secretário, fui ordenador de despesa, acho que foi uma das gestões mais bem avaliadas pelo movimento cultural. A gente fez o movimento cultural de Itabira se despertar. Hoje a APTA é um ponto de cultura, a Associação de Mulheres Urbanas e Rurais de Itabira é um ponto de cultura. A gente conseguiu fazer com que os artistas disputassem projetos e conseguissem. Genildo Santana tem livro publicado, Dedé Monteiro tem livro publicado através de projetos. Tudo isso a gente, enquanto a nossa experiência de movimento social, conseguiu trazer. E ultimamente, como advogado, muito mais. Que hoje eu sou advogado das famílias da Barragem de Cachoeirinha. A gente sabe o tanto de humilhação como o ser humano estão passando aquelas famílias lá. A água é o desejo de todo mundo, mas a forma que eles estão marginalizando os moradores lá, gente com mais de 70 anos que mora ali, sendo tratado como marginais, invasores da própria terra. Né? Isso, um advogado e um militante do movimento social não poderia deixar passar. É o que a gente faz, o que a gente queria E o que a gente quer, através das ações que estão sendo tentadas lá para defender essas famílias, é justamente que a família tenha acesso e reproduza as mesmas condições que reproduziu toda a vida, ou seja, que consiga cuidar da sua família, que consiga produzir. Como é que eu vou tirar o homem de dentro do trabalho e vou colocar ele aonde? Eu vou dar 40 mil para uma terra, pela uma terra lá, o cara vai comprar uma casa lá na Coab de Itabira e vai trabalhar com o quê? A pessoa que está em idade de trabalho ainda, não completou a idade de se aposentar. O que é que ele vai fazer da vida? Então, tudo isso a gente pensou, conversou com todo mundo lá, você vê, fez esse trabalho de incentivar os moradores lá a brigar pelo seu espaço. Como é que se faz um afundamento de toda a história de uma comunidade e não se coloca ela num patamar? A discussão de reassentar aquelas famílias para que o cara consiga voltar a trabalhar. Como é que tira o cara de dentro de onde ele produz, que lá naquela região é uma região muito, muito fácil de água, até com... A gente brinca até que se o cabo vier trazendo uma enxada e ela cair no chão, é capaz de cavar um poço Amazonas, né? O tanto que se produz naquela região, o comércio, as pessoas que já estão situadas lá há muitos anos vendendo milho, vendendo a produção agrícola, que lá tem água. Esse povo vai viver de quê? E a gente, como advogado, como militante, né? Inclusive, a gente fez uma reunião lá, junto com o deputado Fernando Ferro, e conseguimos levar uma carta até Dilma, e até hoje tem a celeuma. E sem falar em outros e outros momentos em que a gente milita na sociedade. Então, não é apenas um simples projeto, não é um desejo de Toti Marques de ser o prefeito de Itabira por ser. Não, é toda uma trajetória que a gente vem construindo, é todo um caminho que a gente vem percorrendo, né, para poder credibilizar a gente hoje a estar numa disputa e com consistência. Por exemplo, quando eu vou ao rádio fazer alguma crítica ao governo, eu não vou lá criticar, dizer que o governo é ruim, que isso, que aquilo. Não, a gente faz a crítica, mostra onde está o problema da administração e apresenta uma solução para aquilo ali. Então, não é... Em momento oportuno, a gente vai traçar linhas por linhas, apesar de que o PCdoB, ele já tem um conteúdo programático muito bom de administrar até o Brasil. A gente precisa somente adequar ele à realidade de Itabira, né, e apresentar para a população. E outra, a garantia é a garantia que tem, que não vai ser mais esse samba do crioulo doido, é de que realmente, assim que eu conseguir ser o candidato e ser o prefeito de Itabira, vamos fazer convocações e assembleias para trazer a população, para a gente discutir a forma do orçamento. A gente já sabe quanto entra numa prefeitura. Então, não adianta o cara sobrar R$1.000 na casa dele e ele não planejar o que é que vai fazer com esse dinheiro. Isso é pai de família, é a mesma coisa da prefeitura. Você sabe quanto entra, quanto sai, quanto você tem na mão e como é que você quer administrar. Acaba o prefeito que governa sem fazer o planejamento, ele acaba fazendo uma obra faraônica no meio da cidade que não vai servir para nada e deixou de fazer uma obra simples numa comunidade onde serviria para muita gente. Então, é a minha convicção como militante político, é a minha convicção como ser humano e a minha convicção como operador da política. Eu tenho, não estou chegando lá apenas porque eu quero. Não, eu tracei toda uma história. Você vê, em 8 anos que eu estou morando em Itabira, definitivamente, eu consegui, né, nesse período, mostrar para a população que eu tenho condições de estar hoje figurando num projeto para majoritária, política majoritária no município. E vou perseguir. Se não der certo, Aldo, a gente refaz o caminho. Né? Não estou na política aventurando, não faço política por dinheiro, que se fosse por dinheiro eu era assessor de muita gente aí para fazer política e não faço. Eu faço política por convicção. Deixei de participar do governo do poeta por convicção, porque ele está errando na política. Condução política realmente dele é um desastre. Ele tem obras significativas para mostrar para a sociedade, tem, mas a condução política dele é um desastre. E aí eu não poderia ficar nessa, não poderia continuar apoiando um político que está errando na política, para mostrar que nem tudo na vida é por dinheiro, né? A política é por dinheiro para alguns, para mim não, a política é por política. E isso é o que a gente tem tentado mostrar para a sociedade. Os 4 meses que passei como vereador, tenho certeza absoluta que me credibilizaram bastante perante a sociedade. Consegui em 4 meses dar resposta para a sociedade. Aprovei 18 projetos de interesse da sociedade. Tem vereador lá com não sei quantos mandatos que não tem nem 5 projetos, a não ser nome de rua, título de cidadão, essas coisas que eu não fiz. A gente realmente procurou estudar o plano diretor, estudei o regimento interno e a gente fez um mandato voltado para o interesse da sociedade tabirense. O que a gente exigiu, o que o prefeito não estava fazendo. Mais educação, um ajustamento impactante no plano diretor da cidade. Tem ruas lá em Tabira que nem uma bicicleta faz uma volta, para você ter ideia, né? E por interesse político, nesses últimos 30 anos, o governante vem fechando os olhos para poder ficar de bem com aquele cara. Não, isso é igual a família. O filho às vezes quer uma coisa muito, muito, e o pai diz não e vai magoar bastante o filho, mas no futuro ele vai ver que aquilo foi bom para ele. E na política tem que ser dessa forma. A gente tem que dizer não na hora certa, dizer sim na hora certa. E principalmente, né, trazer a população de Itabira para o centro da discussão. Porque, Aldo, se você vai tomar uma decisão em que o povo é responsável por essa decisão, se você erra, se você errou com essa decisão, não foi o prefeito que errou. Ele, ó, eu estou errado, admito que estou errado, mas eu tomei essa decisão baseado no que o povo estava querendo. Então, isso até fortalece mais um governo, né? Em Itabira, a gente tem samba do crioulo doido, porque cada prefeito que entra, o outro grupo fica torcendo para que tudo dê errado. Torcendo. Eu não, eu torço para que tudo dê certo em Itabira, que a gente consiga mais recursos, que a gente consiga transformar o potencial hídrico que a sociedade tem. A gente tem hoje um dos maiores potenciais hídricos do Pajeú, que é a comunidade da Baixa da Ovelha, e, no entanto, a gente não tem nenhum projeto de agricultura familiar capaz de fazer com que a produção desse lugar seja absorvida por Itabira. A gente tem 500 mil de pessoas aqui no Pajeú que está consumindo alimento totalmente que vem de fora. Então isso encarece. A gente deixa de produzir emprego na cidade por conta disso. A gente submete o jovem a estar indo para o meio do mundo, ele podendo estar produzindo. O que falta no nosso município? Um cursinho preparatório para o Enem, por exemplo. A gente vê, no meu tempo era muito difícil a gente acessar a educação, mas hoje, mesmo que de forma tímida, o governo federal tem feito a diferença para que o filho do pobre consiga estudar e colocar o anel no dedo. A gente podia preparar o aluno e o jovem e não está fazendo, não está fazendo um cursinho para o Enem. O governo não tem investido no transporte dos estudantes universitários. Você imagina, são 6 ônibus, cada um com 300 acadêmicos por ano, nos mais diversos tipos de profissão que Itabira poderia estar absorvendo. Como é que o prefeito não faz um contrato? Ó, vou pagar o transporte escolar de vocês para vocês estudarem faculdade. Agora, depois que se formar, vocês têm a obrigação de passar 6 meses estagiando aqui na ação social, como psicólogo, como dentista, como veterinário, como técnico agrícola, como advogado. Já pensou o jovem itabirense, depois de formado, pegar uma experiência dessa na prefeitura, quando vai se empregar? Qual a experiência que você tem, meu filho? Está aqui a minha experiência, ó, 6 meses na prefeitura de Itabira, e isso a gente realmente não tem. A gente tem visto é o quê? É o prefeito fazer festas e mais festas de banda que não tem futuro nenhum para a sociedade. As bandas que chegam lá é para estar fazendo apologia à pedofilia, é para estar fazendo apologia ao alcoolismo, é para estar desmoralizando as mulheres enquanto mulher, enquanto sexo frágil mulher. É para estar erotizando criança. A gente quer uma política diferenciada para a juventude. Uma política onde a juventude consiga ser o protagonista. E principalmente a população. ela tomando a decisão junto com o governante, ela vai ser o protagonista da política. E é esse o diferencial, Aldo, que a gente quer mostrar enquanto prefeito.
O César Ramos, parabenizando o Totti pela coragem. Tabira precisa de um nome novo que chegue para trabalhar pelo povo e pelo desenvolvimento de Tabira. Nas ruas de Tabira, na zona rural, por onde o Totti anda, qual é o sentimento do povo? É esse do César, de lhe parabenizar pela coragem, a determinação, é dizer, você está louco, rapaz? Uma política polarizada como Tabira, que dois grupos ficam brigando, você vai se meter no meio disso. O que é que o povo acha lá?
Olha, eu, graças a Deus, eu tenho recebido muitos incentivos, né? Eu agradeço as palavras do César, certo? Você está convidado a participar, né, dessa nova etapa, caso se concretize a minha campanha, você está convidado a participar e opinar sobre as políticas, mas não só isso, né? Não sou só eu sou advogado das associações rurais que tem se formado. A gente tem feito um trabalho de intensificação em formação política e humanitária desse povo. Eu conheço profundamente as adversidades do campo, do homem do campo de Tabira, né? Então a gente tem traçado, e isso tem dado o diferencial. Tenho nas ruas, ultimamente, das últimas entrevistas que eu dei, já encontrei gente me chamando de doido. Mas a grande maioria, 90%, é me incentivando, dizendo que eu estou no caminho certo, dizendo que Tabira precisa de alguém que seja capaz de fazer essa articulação da política pública com a sociedade, né? E isso é que tem que ser o diferencial. Não é apenas, né, como eu falei, o desejo. Não, a gente quer pôr em prática o que a gente conseguiu aprender ao longo da vida, ao longo... A minha formação política hoje, ela reflete intimamente na minha formação como ser humano. E, graças a Deus, eu tive pessoas ótimas no meu caminho. A exemplo do deputado Fernando Ferro, que não se elegeu, mas a gente ainda conseguiu colocar uma emenda lá para calçar todos os bairros, todas as ruas de um bairro da cidade lá. Infelizmente, o prefeito perdeu essa verba porque não apresentou o projeto no dia certo. Fica a população. E meu deputado, em nenhum momento, fez com que eu fosse lá exigir daquela população, daquele bairro, que votasse nele. A gente apenas apresentou a emenda. E aí ele teve a parcela de votação dele lá, né? Para mostrar que a gente não está condicionando a política ao voto. A gente está condicionando a política a uma condição melhor de vida do povo. A exemplo também do poço que ele cavou lá no Barro Branco 2, um poço, eu sabia do problema que existia nessa comunidade, mais de 50 famílias lá que viviam de um poço, em que o cara, né, se achava dono de um poço que foi doado pela prefeitura e não fornecia água corretamente para os moradores. A gente fez essa perfuração lá, o povo sem acreditar, chegou o caminhão, furou, depois fez reunião, o poço está lá instalado, está lá servindo a toda a comunidade. A diferença está aí, na forma, né? Não estou ali, quanto pior, melhor. Eu queria que o prefeito fizesse mais pela juventude, eu queria que ele pegasse as minhas ideias, né? Que não quero que seja eu que execute. Ele ainda tem esse ano para frente, ele pode fazer esse melhoramento técnico das famílias da agricultura, ele pode fazer mais pelo jovem, colocando o jovem em disputa na sociedade. Porque, Aldo, hoje em dia, né, todo mundo fala, não, saúde, tudo é importante. Mas o que eu acho mais importante de tudo para preparar o cidadão para disputar a sociedade é justamente a educação. Eu hoje tenho uma condição diferenciada na sociedade porque consegui estudar a trancos e barrancos, meu pai tendo que pagar tudo, mas hoje eu disputo a sociedade de forma melhor. Eu não disputo a empregabilidade, eu disputo o meu emprego, o meu trabalho. Isso é com jovem. Você imagina 300 jovens formados em Tabira todo ano, sem aproveitamento pela prefeitura, sem incentivo para que ele permaneça na cidade. Então a gente tem que pensar, porque minha filha está aí, tem um ano e 11 meses, vai completar agora dia 3, mas o futuro é ela. O futuro de Tabira pertence a ela, o futuro de Tabira pertence a essas crianças. E a gente vai ficar nessa de passar a vida toda só trocando de prefeito porque fica com raiva do outro, que prometeu que ia fazer isso e aquilo e não fez. Ia fazer isso e não fez. Que ouviu o povo e não fez. Que ia trazer o povo para dentro da discussão e não fez. Aí troca, vamos trocar esse, vamos botar o outro que tinha governado, que tinha prometido, que não fez. Então, vamos trocar de novo agora e botar o outro que tinha prometido. Isso realmente tem feito de Tabira uma das maiores chacotas políticas do estado de Pernambuco. Né? Tudo que é veiculado na imprensa é como fosse os trapalhões, né? Tudo que sai lá. É recente agora, está na imprensa aí, a negociação da Secretaria de Obras para somar. Isso está nas redes sociais aí, não sei o que estou inventando. Então, chega, na minha concepção de político, na minha concepção de enxergar a política, chega, não dá para a gente estar fazendo loteamento da prefeitura, sabe? A gente precisa, sim, vai governar com grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, tá certo. Você vai para obras, cadê uma pessoa competente para atuar aqui nessa... Você vai para educação, me traga um quadro técnico capaz de tirar a Tabira dessa... Você vai para ação social, vamos trazer uma pessoa que tenha conhecimento profundo, como é feito em todo município. Aí o que é que se faz? Fulano ajudou na campanha, traz ele para ser o secretário. O cara não tem a mínima noção de gestão, de não ter um projeto político capaz de agregar aquela secretaria para dar melhores dias para a população de Tabira. E o que é que acontece? Cada dia é uma notícia ruim que sai sobre a política de Tabira. Então, se não são os velhos que cuidaram, então está na hora da juventude. Está na hora da gente acreditar que a juventude é capaz, não só a juventude por juventude, pelo arrobo da juventude. Não estou aqui dizendo que você é o salvador de Tabira, mas eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto que se alinha justamente a trazer o povo para o centro das discussões da política. E é isso que a gente quer mostrar. É isso que a gente tem que fazer. É isso que Tabira está precisando, porque Tabira tem, sim, tem um potencial de crescimento imenso, tem um potencial de produção de emprego imenso. E o que a gente vê é a juventude atirado a esse tipo de cultura lixo que é servida a ela na bandeja, né? Em que, já falei, que vulgariza a mulher, que erotiza a criança, que incentiva a pedofilia, que faz apologia ao alcoolismo, né? Você vê as músicas aí que tocam, o uísque Red Bull e o bolso cheio de dinheiro e não sei o que, da balada do vaqueiro. O vaqueiro, meu amigo, uma cena de vaquejada hoje é 500 pau. Certo? Para o cara tomar uísque Red Bull, ele tem que trabalhar com só a gota, porque é caro, uísque Red Bull é caro. Então, não é esse tipo de política que a gente quer mostrar para a sociedade. E principalmente para os que estão chegando, porque os velhos estão passando. Certo? Então, faz parte da história política que os novos quadros, que as novas pessoas que pensam a política, que estão no movimento político, faz parte de que ela também consiga se projetar e governar para ver se a gente sai dessa. Porque enquanto a política de Tabira estiver figurando da forma que vem figurando nos últimos 30 anos, Tabira não vai passar do que ela é. E aí, com o potencial que a gente tem, com os projetos que a gente pensa que podem fazer a diferença na sociedade, a gente apresenta aí o nome. Não sei se vai dar certo, porque vai depender de toda uma articulação política que a gente vem fazendo no chamado grupão, né? E também a forma da composição, como vai ser a apresentação da pesquisa. Meu nome tem que sair bem na pesquisa para que o grupão e a gente tenha um grupo e consiga disputar. E é isso, né? Enquanto eu for militante político, eu jamais vou me furtar a qualquer disputa, qualquer que seja, né? Eu já perdi, eu sei o quanto é humilhante a derrota. Né? Eu já perdi duas vezes para vereador, mas só que essa derrota que eu tive não representa uma derrota na minha vida, porque hoje eu tenho uma condição favorável. Não foi a urna que representou o fim da minha carreira política, que eu continuei o caminho, a gente continua traçando os projetos, continua traçando aí a nossa vida pautada para fazer a política boa. E a minha derrota política só serviu para me impulsionar cada vez mais, de ganhar mais experiência com a eleição, de refazer o caminho para ver onde foi que eu errei. E hoje, graças a Deus, né, a gente está aí figurando com uma boa expectativa de estar aí na cabeça da disputa eleitoral. E se não der certo, não vou de todo jeito, porque eu também não vou gastar o meu cartucho e atirar no meu pé. Como é que eu vou atirar no meu pé? Como é que eu vou andar? Não, a gente refaz o caminho, lamba as feridas, né, professor Dedé Rodrigues? A gente lamba as feridas e vai. Eu sou um cara jovem, não pretendo morrer daqui a 4 anos, então vamos refazer o caminho O PCdoB hoje em Itabira, ele me dá condição de continuar, porque é um partido que ainda continua fazendo a formação política da sociedade. Ele fala aí do programa de jovens, mas eles têm interseção na associação de mulheres, eles têm interseção nas associações rurais, eles têm feito a discussão da política com a sociedade. Muito mais jovens, o jovem hoje se interessa muito mais pela política em Itabira, por conta desse quadro político que está instalado na cidade. Então, a gente, com a nossa experiência, vem trazer uma nova perspectiva de Itabira crescer politicamente. E a única forma é a gente, se Deus quiser, ser uma campanha da juventude, com um projeto bem amarrado, né? Pegar a experiência aí dos velhos para trazer para dentro das gestões, a exemplo de Dr. José Tamaral, que foi um imenso prefeito na cidade de Itabira. E aí, sim, vamos para frente, tocar o barco e ver o que é que dá daqui para frente.
Aleninha, bom dia. É bom escutarmos estes debates. É isso aí, Toti. Minhas raízes, aliás, são de Itabira. Ela disse que é bisneta de Gonçalo Gomes e tudo de bom. Deseja para todos. Vocês não sabem como é bom ouvir tudo isso. Parabéns, Toti, pela garra, amiga Aleninha. Agora, surge uma dúvida aqui. Essa candidatura, essa pré-candidatura do PCdoB, colocando o seu nome, não seria para mais na frente conquistar uma vaga de vice em uma das chapas, não, Toti?
Olha, Aldo, eu sinceramente, se for para ser vice, eu prefiro ser vereador, certo? Porque a gente tem observado que os vice-prefeitos, apesar da importância política que eles têm dentro de qualquer composição, eles não têm... Por exemplo, jamais eu seria um vice que conseguiria fazer o que Augusto Martins fez aqui, né? Foi um excelente vice aqui. Quando o prefeito Totonho não estava trabalhando como prefeito, Augusto assumiu, fez a diferença. Isso a gente nunca conseguiu observar em Itabira. O que observa é que o vice é hoje, daqui a 30 dias já está inimigo político. Então, já que a gente não tem possibilidade política de congregar e adiantar um projeto, eu não me sinto na condição favorável de ser vice. É melhor ser vereador, porque a gente consegue legislar. A gente consegue, mesmo que não consiga executar, mas a gente está ali, está mostrando ao povo que está trabalhando, está fazendo a legislação que é capaz de incluir o cidadão na política. Se o prefeito não faz, a gente cobra e cobra fatia e mostra, ó, a gente fez, legislou e agora acaba o prefeito fazer. E como prefeito não, como prefeito eu vou ter a oportunidade de realizar, entendeu? A gente não precisa fazer um governo para agradar a meia dúzia de gente para se reeleger. A gente precisa fazer um governo que agrada a população. Já que não tem reeleição, a gente precisa um choque. A Bíblia está precisando mesmo de um choque de gestão. Uma gestão inovadora e principalmente que consiga trazer a população para ser o diferencial. Nesses últimos 30 anos, a gente já sabe a quem serve a política que passou. Menos ao povo. E não é isso. Não é isso que eu aprendi como pessoa. Não é isso que eu aprendi na política. Não é isso que eu aprendi como militante. E não é isso que eu aprendi como ser humano. Então, é um novo rumo. Agradeço a Aleninha. É neta de Gonçalo Gomes. Itabira já foi chamada de Toco do Gonçalo. Né? A cidade de Toco do Gonçalo. Por conta dessa história aí. Disse que Gonçalo Gomes... cerrou uma árvore de jiquiri no meio da praça lá, né, um jiquiri imenso, onde ele expunha as carnes para vender. Era como se fosse a tarimba de carne do açougueiro, e daí surgiu realmente a cidade de Itabira a partir daí, né, a partir de Toco do Gonçalo. E eu agradeço pelas palavras. Se você votar em Itabira, não se esqueça, se eu estiver na disputa, De votar em mim, ou se tiver em Itabira na época das pesquisas também, coloque meu nome em evidência, que é capaz da gente viver uma nova história política no município de Itabira. E tô aí, tô pro que deve é, do lado que eu deitar eu durmo, eu tô acostumado com estrada, tô acostumado a fazer política. Os meus amigos aqui, Jair das Bateria, João Batista, Joana Dark, as pessoas do PT aqui de Afogada em Gazeira, de Carnaíba, Danilo, do PT lá de Tuparetama, São José do Egito, os companheiros de lá, todos eles sabem a forma que eu me porto politicamente. Então, não vai ser diferente. A gente não vai chegar lá, sentar e arrudear a cadeira e a mesa e passar, não. A gente tem que fazer a diferença. Até porque, Aldo, o meu projeto não é parar. Não vou ser prefeito de Itabira e parar. A política, ela tem que continuar, né? Quem sabe aí eu estou numa disputa maior para deputado. A região da gente é uma região que precisa de um deputado da região. Depois do deputado lá de... O gordo lá de São José do Egito.
José Marcos de Lima.
O Pajeú nunca mais viu um deputado capaz de articular as políticas do Estado com o Pajeú, né? A gente sabe que fortalecendo a economia de Itabira, a gente fortalece a economia de Afogados, a gente fortalecendo a economia de São José do Egito. Isso precisa de um deputado que tenha também a consciência política de desenvolvimento do Pajeú. Então, não é sonho, né? Isso faz parte do projeto. Então, já caminhei, né? O cara falou lá que eu deveria ser primeiro vereador para ser prefeito, porque eu estava querendo dar um passo maior do que... subir um degrau maior do que eu deveria. E eu disse que não, que correspondia às expectativas como vereador da sociedade. E outra, Dr. Josete, Dinca, desses que estão aí, eu só me lembro de Mano Rosalvo Sampaio, que realmente foi vereador e foi um dos maiores prefeitos que Itabira já viu. Mas, a exemplo disso, né, a gente tem aí hoje um prefeito que já foi vereador por duas vezes e aí não figura como um dos maiores administradores do município. Então é isso, a gente está na disputa pelo um projeto. É um projeto maior, é um projeto que foi abraçado por um partido onde eu tinha uma simpatia imensa, que era o Partido Comunista do Brasil, né? Um partido que a gente, os amigos que eu votei, a gente não vai se perder, porque a trincheira de militância, a disputa da sociedade, o caminho é o mesmo, a gente disputa a mesma base da sociedade. Então é isso, a gente está preparado para o que der e vier.
Muito bem, advogado, suplente de vereador Toti Marques, muito agradecer também ao presidente do PCdoB, professor Dedé Rodrigues, ao professor Tchô, do vice-presidente do PCdoB. Toti, muito obrigado, sucesso e boa sorte nessa caminhada.
Eu que agradeço, Aldo, eu agradeço principalmente a forma, né, da rádio aqui, de abrir um espaço tão importante para a gente estar debatendo esse assunto. A gente sabe que a rádio aqui não é aquela rádio informativa, é uma rádio que forma, né? A rádio que procura a formação da população e a competência, né? Não é à toa que o programa das 10 é uma audiência tão grande por conta da competência de vocês. Então, eu que agradeço o espaço da rádio, agradeço aí a todos os funcionários aqui da rádio, agradeço as pessoas que ligaram, a César Ramos, a Lenin, as pessoas que estavam na escuta. E aí agradeço sim, principalmente a sua competência como comunicador do povo também, que você é, da forma que você conduz o seu programa, a forma que você conduz as suas notícias. Eu que agradeço o espaço, e sempre que necessitar, pode me chamar que eu venho correndo, só é dizer o horário e o local e a hora que a gente vem para estar expondo as nossas ideias, para estar puxando a orelha dos políticos aqui do Pajeú. Né, principalmente que esse modelo de coronelismo que existe aqui no Pajeú está se acabando. Então está na hora da rádio ser mais parceira disso, e eu só tenho a agradecer o espaço. Muito obrigado.
Final do nosso debate de hoje. O debate das 10.